Bom dia, plenário, bom dia, colegas sindicais, bom dia, vereadores, vereadoras, direção da casa e demais pessoas que hoje compõem o plenário, sindicato, deputados, já citados aqui, que integram a frente sindical. É importante esclarecer que aqui nós, formalmente, temos que reivindicar essa tribuna em nome dos sindicatos trabalhadores rurais, mas que essa fala que nós trazemos para cá, em nome da Frente Sindical, integrada pela maioria dos sindicatos de trabalhadores e trabalhadoras deste município. A nossa presença nessa casa, a gente pode dizer que é sempre agradável, porque este é o censor, né? O agente político, vereador, todos nós sabemos, já exercia essa função aqui nessa casa, muito me identificou. Nós somos os censores do sentimento. E sendo assim, a Frente Sindical entendeu. Junto com o Movimento Nacional de Luta pela Moradia, que destaca a professora Ferreira, que era por aqui sim que nós teríamos que também agir na defesa da previdência pública, solidária e qualificada. Não que ela seja, ela pode ser melhor, mas a nossa luta é para que ela não chegue ao caos ao que propõe a reforma da previdência. Para isso é importante nós lembrarmos que esse projeto não vem sozinho e que ele trouxe consigo um pacote que começou lá em 2015, quando se planejou um golpe nos direitos dos trabalhadores com a proposta de reforma trabalhista. E qualquer um de nós que teve ou tem uma relação de trabalho de carteira assinada sabe o que isso representou para os trabalhadores. Aquilo foi o começo e foi um termômetro, pois mesmo com a nossa luta e conseguimos fazer 108 dos deputados que votaram a favor da reforma da Previdência, deputados federais, não voltassem, pasmemos hoje diante de um quadro onde tem um Congresso Nacional tão desqualificado na representação dos trabalhadores, que não tem a sensibilidade para entender que esse é um processo torto. É um processo de construção de uma reforma onde o tripé interessado não se faz parte. Os trabalhadores não fazem parte. Fazem parte os empresários, mega grupo econômico. Fazem parte dos governos, dos municípios, passando pelo Estado, chegando ao. Mas não fazem parte dos trabalhadores. E aí nós entendemos que o canal para nós encaixar a nossa defesa seja assim por dentro do Legislativo. E eu, em breve estaremos também representando o nosso Estado, dentro da nossa federação, e a defesa que nós fizemos dentro das categorias é que todas as câmaras de vereadores sejam visitadas pelos sindicatos e se leve à nossa reivindicação. Senhores vereadores, senhoras vereadoras, quando se fez a reforma trabalhista, o governo disse que aumentaria empregos e elevou em mais de 1 milhão de desempregados. Disse que combateria a informalidade. Pasmem, hoje tem mais trabalhadores trabalhando sem carteira assinada do que trabalhadores com carteira assinada. Se isso não está encaixado na reforma da Previdência, eu estou redondamente enganado. Na esteira, e um passo adiante, o governo extingue o Ministério do Trabalho. Ora, se eu consigo ter uma reforma trabalhista que transforma o trabalhador formal e informal e extingue o Ministério do Trabalho para que não fiscalize essa relação, o que que eu estou querendo? Eu não estou querendo que a Previdência arrecade, eu quero que a Previdência arrecade. Porque, apesar de não ser a única fonte arrecadatória da Previdência, a relação trabalho é a principal. Depois nós temos 18% do jogo bruto das loterias da Caixa, que não paga a Previdência. E depois nós temos o PIS e o COFINS. Então é importante nós esclarecermos aqui que quando as pessoas que defendem a reforma da Previdência, elas dizem que há pessoas que recebem, mas não contribuíram, é a maior das inverdades que já se disse nesse. Não há como sobreviver nesse país e não contribuir para a Previdência, ainda que nunca tenha tido uma carteira assinada. Sabe por quê, senhores vereadores, senhoras vereadoras? Porque quem é empresário aqui sabe. PIS tem COFINS. E isto é da Previdência. E está em todas as contas de luz de todo cidadão que anda sobre essa. Da Previdência. Então não há como alguém dizer e justificar que a pessoa recebe um benefício para o qual não contribuiu. Contribuiu sim. E quem tem a carteira assinada, contribui duas vezes. Porque em cada preço de cada produto não tem que o empresário fazer diferente, senão encaixar os custos que ele tem, inclusive com Previdência. E aí, entre eles, incluídos o PIS e o COFINS. Eu cheguei a fazer um levantamento, senhores vereadores, senhoras vereadoras, para demonstrar aqui o tamanho da mentira que é a necessidade dessa reforma da Previdência. Eu fiz um cálculo que um trabalhador contribuindo com o salário mínimo e o seu empresário, a parte dos dois, ao final dos 35 anos de contribuição, considerando também a contribuição, a tributação do 13º, O governo arrecada para a Previdência em torno de 140 mil reais. Considerando que os brasileiros vivem em média 75 anos, a média que vai dos 70,2 aos 79, que é a maior média que é Santa Catarina, essa pessoa só receberia de volta, do conjunto da contribuição dela e do seu empregador, apenas 92% jogaram no caixa. Só da relação de trabalho. Então, olha o tamanho do destrago que é as pessoas afirmarem isso e conhecerem os números. Nós não vemos essa casa aqui com a pretensão dos senhores e das senhoras. Nós vemos para bancar a nossa posição, sustentar ela, e depois nós queremos visitar cada gabinete dos senhores e das senhoras, para que assinem conosco a moção de repúdio a essa reforma e de total rechaçamento dela, e que ela possa sim acontecer, mas que ela venha, primeiramente, a ser debatida pelos três trabalhadores e que são os governos. Porque a reforma não vai mexer, ao contrário do que muitos pensam, só com o governo federal, vai mexer com a Previdência. E estas, sim, poderão ser inviabilizadas no futuro, se não tomarmos algumas atitudes. E a principal delas é que se cobre os grandes devedores da Previdência. É muita indecência de quem defende uma reforma dessas e esquece que aqui nesta cidade, e esses números estão no IBGE, estão em todas as fontes, nós tenhamos uma Caixa Econômica Federal que é capaz de ter um lucro líquido em 2018 de 15,5 bilhões, mas não arrecadou 589 milhões. Vamos deixar claro aqui que não é a parte da relação trabalho da Caixa, é a parte dos 18% de toda a arrecadação bruta das loterias, que a gente sabe que é brutal essa arrecadação, que deveria ir para a Previdência Social e a Caixa que tem. Como que nós vamos propor uma reforma que corta pela metade o benefício de prestação continuada, que eleva em 5 anos a aposentadoria da mulher rural, que eleva a contribuição de 15 para 20, e aí passa a ser contribuição e não comprovação de atividade, que quem conhece um pouquinho a área rural, e sei que tem gente que conhece, sabe o que é trabalhar na área rural. Na maioria das vezes, o trabalhador trabalha fazendo cerca, a mulher trabalha junto com a sua família, produzindo, na área rural. E não tem um registro na sua carteira, e não tem seu nome no talão do produtor. Isso faz com que ela não vá se aposentar nunca mais. Ela terá que ter 20 anos de contribuição. Comecei aqui pelo Banco da Caixa Federal, porque é um banco público. Mas o Bradesco está aqui na nossa cidade também, senhor. Teve um lucro líquido de 21 bilhões em 2018. Mas não pagou 575 milhões para a Previdência. E isso é da relação de trabalho. Qualquer um cidadão que tiver qualquer dívida, ele é cadastrado e ele não tira uma moeda num banco. Como pode o banco ficar 500 do tamanho do banco? Estar aqui arrecadando, recebendo o cofre e não precisar de uma certidão para toda essa relação. Se nós seguirmos pelo Santander, o lucro líquido foi de 12 bilhões. Pasmo, não pagou 208,4 bilhões. Estou falando desses bancos que estão aqui. Tem outros. Tem aqueles que têm sede. E muitos deles têm relação com o município e com o Estado. E com o cidadão, lógico. O Banco do Brasil, do lado, teve um lucro líquido de, neste ano que passou, 12,8 bilhões. Não pagou 209,9 milhões, vereador, para a Previdência. Como é possível a gente pensar isso? Você tem que fazer essa reforma, que aumenta o tempo de contribuição, que aumenta a idade para aposentar, que reduz benefício para os deficientes físicos, para os desamparados, para os assistidos. Tem que se cobrar isso. Todos os governos prevaricaram, sem exceção. Mas nós, trabalhadores, temos sim, temos a nossa ideologia, temos as nossas preferências, mas, acima de tudo, nós temos a missão de defender o trabalhador independente dessa. E é isso que nós estamos fazendo aqui. Para encerrar, eu deixei por último, propositalmente, o Banco Itaú. O Banco Itaú teve um lucro líquido de 24 bilhões 977 milhões. É público. Mas deixou de arrecadar 111,8 milhões. Eu deixei por último o Banco Itaú porque é um banco que ninguém se aposenta pelo regime geral da Previdência passar. Toda a primeira aposentadoria tem pelo Itaú. E depois, cidadão pode escolher um outro banco. Todos nós sabemos que se a possibilidade do banco ter uma série de dados que proporciona a ele ficar com 80% deles vendendo seus produtos, tem maior indecência. Maior das indecências, alguém defender um projeto desse que está na Previdência sem considerar isso, sem ter uma vírgula sobre isso. O que nos diz os reformistas sobre isso? Eu não ouvi nem um deputado que defende o senador a reforma da Previdência como ela está posta, falar sobre isso. Eles não dizem nada sobre isso. E é com todo o respeito que a gente tem para esta casa, que ela merece, que a gente está aqui hoje para reivindicar. Primeiramente, que essa casa se posicione de forma a rechaçar essa proposta. Esse é o nosso sonho. Esse é o nosso pleito aqui hoje, em nome da Frente Sindical. Segundo, que essa comunicação aconteça com os nossos senadores gaúchos e com os nossos deputados federais gaúchos. E, num segundo momento, que se possa esta casa se posicionar perante a Câmara Federal e perante o Senado. Nós apostamos nisso. Por isso estamos aqui. Acreditamos no poder do vereador, que é aquele que tem que caminhar entre o povo e dar as respostas para o povo de tudo o que ele busca, ainda que nós não consigamos sempre resolver para ele esse problema. É com esse espírito que nós viemos aqui e é com essa esperança que nós saímos daqui. Portanto, nós queremos agradecer em nome da Frente Sindical, de todos os colegas que estão aqui, movimento social também, a esse espaço concedido pela casa, né? E vamos passar, se possível, ainda esta semana, em todos os gabinetes dos senhores e das senhoras, para que nós possamos oportunizar que os senhores assinem conosco a moção de repúdio e de rechaço a essa proposta de reforma. Nossa fala, nós agradecemos e até uma breve oportunidade, se Deus quiser.
Nesse momento, vamos interromper a nossa reunião para fazermos o registro fotográfico.